Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, e, de acordo com a informação que recebemos, a composição da delegação é a seguinte. O Sr. Jorge Tomás Henriques, que é o Presidente, o Sr. Rui de Castro Fontes, Vice-Presidente, e o Engenheiro Pedro Queiroz, que é Diretor-Geral. De acordo com as nossas regras, não recebemos aqui nenhuma informação de que havia necessidade para audiovisuais. De acordo com as regras que nós temos na Comissão, e eu passo já a apresentar, à vossa direita tem os senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, mais à esquerda o Grupo Parlamentar do CDS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não estão na sala deputados de dois grupos parlamentares, dos Verdes e do Bloco de Esquerda, que presumo estejam noutras comissões. E as regras dos trabalhos nestas audiências são normalmente as seguintes. Os senhores têm 15 minutos para uma intervenção inicial. Nós temos um cronómetro para poder também orientar a intervenção. Depois cada um dos grupos parlamentares faz uma intervenção em torno dos 5 minutos cada um, para que os senhores depois possam responder, fazer as alegações finais, aquilo que muito bem entenderem. Posto isto, passo-lhes a palavra, agradecendo desde já a disposição para estarem hoje também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado por esta oportunidade que foi dada à FIPA, em nome da indústria agroalimentar portuguesa, de poder estar aqui convosco e partilhar aquelas que são algumas das nossas preocupações, mas também, naturalmente, aquelas que são algumas das ambições da indústria agroalimentar, que queria dizer, começar por dizer em primeiro lugar, que é o maior setor industrial transformador nacional, com um volume de negócios de cerca de 13.500 milhões de euros. É o setor que mais contribui para o VAB nacional, com cerca de 15%, tem uma contribuição para o emprego também à volta dos 15%, e emprega diretamente mais de 110 mil pessoas, e com os empregos indiretos tem um contributo de cerca de 250 mil pessoas a nível de Portugal continental e ilhas. Não tivemos oportunidade, no início desta legislatura, como era a nossa intenção, de apresentarmos, é sempre oportuno, à Comissão da Agricultura as prioridades para esta legislatura, as prioridades competitivas para o setor agroalimentar, que vos iremos naturalmente deixar, e que se centram sobre um conjunto de problemáticas que têm a ver com o potencial que entendemos para este setor, nomeadamente na capacidade que tem revelado nos últimos anos de contribuir para a substituição das importações pelas exportações numa taxa superior a 4%, que, como sabem, está acima da média nacional relativamente aos outros setores. Dizer-vos também que é com agrado que registamos, ao fim de agosto, um crescimento das exportações no setor da indústria agroalimentar de cerca de 12%, o que de alguma forma está em linha com aquilo que são as exportações portuguesas e tem também muito a ver com aquilo que tem sido a ambição da indústria nos últimos anos e, sobretudo, a necessidade de dar alguma contrapartida ao que é, de alguma forma, a regressão das vendas no mercado interno, sobretudo depois da crise de 2008. E é também importante realçar que este crescimento é sobretudo fora dos países da União Europeia. A substituição, por exemplo, do primeiro mercado, que é a Espanha, por mercados de Angola e outros mercados que estão hoje a diversificar, são na realidade um aspecto extremamente interessante e, de alguma forma, apontam para que esta indústria deve ser considerada como, do nosso ponto de vista, prioritária e estratégica, sobretudo no momento em que Portugal tem necessidade de importar menos e, portanto, de exportar mais e, sobretudo, de consumir tanto quanto possível a nível interno aquilo que é português. A indústria agroalimentar representa para a agricultura nacional 50% da sua produção e só não representa mais porque nós temos, infelizmente, necessidade para a total da produção na indústria de recorrer aos mercados externos em cerca de 60% das nossas necessidades para aprovisionamento de matérias-primas. Naturalmente que estamos absolutamente conscientes que no futuro haverá produtos, nomeadamente os cereais, em que Portugal não vai poder ser autossuficiente de maneira alguma. Mas se hoje é dependente de 96, quem sabe se não poderá ser apenas 80. E com 80 já estaríamos naturalmente a diminuir a nossa dependência externa. E há muitos outros produtos, muitas outras matérias-primas do mercado interno, portanto da produção primária, que naturalmente com incentivos podem vir a contribuir de uma forma decisiva para a melhoria da rentabilidade da indústria nacional, com um aprovisionamento de proximidade e, por outro lado, contribuir de uma forma decisiva para aquilo que nós, como industriais, mas sobretudo como portugueses, consideramos que tem que ser o respeito pela nossa soberania alimentar. Nós estamos, e sempre o dissemos, absolutamente disponíveis, e necessitamos disso, de nos aprovisionar em termos locais, em termos de proximidade, porque hoje estamos naturalmente confrontados a nível internacional com uma volatilidade enorme das matérias-primas, que tem vindo a aumentar de uma forma exponencial, por exemplo, desde abril do ano passado, segundo o index da FAO, de uma forma absolutamente extraordinária no caso dos cereais, muito importante em termos, por exemplo, do açúcar, mais de 47% no açúcar, e todas as outras matérias-primas, como sabem, sejam elas os combustíveis, sejam aquelas que temos no perímetro interno, como é o caso da energia elétrica, relativamente à qual temos vindo a sofrer aumentos sucessivos. O ano passado, a indústria agroalimentar teve, em média, segundo apurámos junto dos associados, cerca de 23% de aumento da fatura energética, portanto, a totalidade da fatura, o bottom line da fatura, e este ano, segundo informações que vamos tendo, apontam que para a renovação dos contratos, para aqueles que já estão no mercado livre, iremos ter qualquer coisa que rondará entre os 15 e novamente os 20, ou 20 e qualquer coisa por cento. Dizer também que a indústria agroalimentar tem um contributo absolutamente decisivo para o emprego, sobretudo nas zonas mais desprotegidas de Portugal. Estamos a falar no interior. Um exemplo simples, a indústria agroalimentar e a pecuária têm no Alentejo, por exemplo, um contributo para o emprego de quase 30%. Naturalmente que em Lisboa a indústria agroalimentar tem apenas um contributo de 2%. Isto mostra bem e de uma forma clara quanto esta indústria tem de importância para as zonas menos desenvolvidas do país. No nosso, chamávamos-lhe memorando, mas na altura desta legislatura retirámos a palavra memorando para não nos confundirmos com outros memorandos e chamámos ao documento apenas políticas de competitividade para o setor agroalimentar, identificávamos e elencávamos aqui algumas das dificuldades que poderão ser uma espécie de garrote àquilo que é a necessidade da indústria agroalimentar exportar. E são, naturalmente, os custos de contexto. Nós sabíamos que estávamos sobre uma ameaça de uma subida exponencial das taxas fiscais, portanto, do IVA. Nós sabemos que estamos já sobre as principais economias da Europa com quem competimos, estamos a falar da Espanha, e nomeadamente da França, com uma taxa acima desta média. Como sabem, todos os produtos alimentares, à exceção dos produtos de primeira necessidade em Espanha, ficarão na taxa de 8%. E digo ficarão porque já foi manifestado, quer pelo partido que está neste momento no governo em Espanha, quer da oposição, de que as taxas de IVA se vão manter. Neste momento, a França, que viu necessidade de rever as suas taxas de IVA, subiu o IVA da taxa reduzida de 5,5% para 7%, e nestes 7% está incluída, por exemplo, a taxa da restauração. Estou a falar da taxa de IVA porquê? Quando, naturalmente, se um produto sobe, sobe para todos os do setor. Bom, é que a indústria, neste momento, debate-se já com uma contração interna extremamente forte. De um lado são as subidas de matérias-primas, do outro lado é a quebra do poder de compra, que se tem manifestado desde julho de uma forma muito acentuada, estando quase nos 8%. E há setores que dizem que vão encerrar o ano, e já fizeram essas suas projeções, em cerca de 10%. Outubro é, por exemplo, um mês em que, sem uma explicação aparente que não seja, de facto, a recessão em que já estamos mergulhados, há produtos que decrescem a dois dígitos e que são já um pouco a manifestação e a preocupação daquilo que nos vai acontecer em janeiro de 2012. E digo janeiro de 2012 porquê? Não é só o IVA. Naturalmente que nós temos aqui uma dificuldade enorme. Por um lado é o aprovisionamento das matérias-primas que estão a aumentar. Do outro lado, a indústria agroalimentar depende em 80% da grande distribuição, que está, como sabem, concentrada em dois grandes operadores. temos a restauração neste momento a cair à volta de 20% para os nossos produtos, na média. E vamos estar, naturalmente, em algumas das categorias em janeiro, se entretanto não ocorrer nenhuma alteração, vamos estar a apresentar propostas e preços que têm à partida um aumento de 17 pontos percentuais nos produtos que subiram de 6 para 23. Vamos ter o aumento de matérias-primas que nos vai, de facto, fazer aumentar de uma forma decisiva os nossos custos e vamos estar confrontados, uma vez mais, com as necessidades que a distribuição tem de fazer aumentar as suas margens e os seus contratos, que nunca andam abaixo dos 2 a 3 pontos percentuais. Vejam, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aquilo que se nos apresenta pela frente em janeiro de 2012. E nós dizemos muito claramente isto, sem oxigênio no mercado doméstico, e estamos conscientes de que estamos, de facto, numa recessão, e para haver um risco das contas públicas, naturalmente que isso não pode ser feito sem alguma recessão, mas penso, e pensamos na indústria agroalimentar, que tem que haver, naturalmente, algumas prioridades no sentido de que a indústria possa continuar, de alguma forma, a avançar naquilo que são as suas prioridades e, por outro lado, a melhorar as suas margens. Nós temos, na Europa, há 27, o EBITDA mais baixo, 5,8. A média da comunidade são 6,5. E isto é bem demonstrativo. Nós estamos no limiar, no limite máximo das capacidades, sobretudo no que diz respeito à rentabilidade. Não vamos, seguramente, como compreenderão, em janeiro, e o que estou a dizer, eu lamento, alguns dos seus deputados estarão a olhar para mim, já me ouviram, quer nos grupos parlamentares, quer nas outras comissões, falar deste tema. Eu há pouco dizia aqui que não me vou repetir, repito, e repito uma preocupação que não tem que ser apenas a da indústria. A preocupação tem que ser de todos nós confrontados com este cenário que vamos ter em janeiro de 2012. A preocupação última que deixei aqui relativamente à questão da distribuição, do nosso ponto de vista, foi bem descrita no relatório da Autoridade da Concorrência que saiu no verão do ano passado. Aliás, para o qual a FIPA e a indústria agroalimentar deu contributos decisivos, aliás, porque o relatório diz respeito à indústria agroalimentar e, como sabem, esse relatório apontava para uma direção e a direção era, não tendo resultado ao fim de 20 anos a autorregulação, nem o Código de Boas Práticas, o que há que fazer, é o que a autoridade diz, é naturalmente a revisão da legislação. E naturalmente é isso que nós, ao longo dos anos, temos vindo a focar. Estamos a falar do 270 e do 140 dos decretos de lei que, de alguma maneira, tipificam as práticas restritivas e, sobretudo, quem é a autoridade, quem é, digamos assim, o agente que vai não só fazer a instrução dos processos, como averiguar das práticas restritivas. Eu penso que, se houver vontade de olhar para estes dois decretos, nós temos uma parte substancial do problema resolvido, que é a questão da transparência. O que nós defendemos é a transparência, nada mais. Nós não defendemos nenhuma proteção especial, não pedimos nenhuma ajuda que não seja, claramente, a da transparência contratual e o terminar de uma vez por todas com a questão da retroatividade, ou seja, estarmos em dezembro a negociar um contrato anual retroativo a janeiro. Vejam como é praticamente impossível a uma indústria estar a considerar nas suas contas projeções que reportam quase um ano atrás. Este é, na realidade, juntamente com os problemas que vos deixei, uma das nossas maiores preocupações. Naturalmente que o IVA vai trazer aqui sim uma contração ainda maior e para setores extremamente vulneráveis, como alguns dos nossos que dependem em cerca de 60% da restauração, nós vamos ter, mesmo aqueles que ficaram nos 6, vão ter na mesma uma contração, porque tudo o que vai ser comercializado na restauração vai ser a 23%. Nós tínhamos inicialmente e temos vindo a apresentar uma proposta que era nenhum produto devia subir acima dos 13, os que estavam a 6 não deviam passar a taxa intermédia dos 13 e os que estavam a 13, porque consideramos que muitos deles são absolutamente estratégicos para Portugal, deviam se manter na taxa de 13. Como sabem, temos uma evolução exponencial em muitos produtos de 6 para 23 e dos 6 para 13, o que colocam ainda mais em dificuldade a nossa indústria. Bom, e naturalmente que para, de alguma forma, podermos apresentar estas nossas propostas, demos execução a um estudo muito profundo que vamos deixar com a Comissão, que de alguma maneira tipificava na altura aquilo que podiam ser os diferentes cenários, que foi um estudo feito com a consultora Deloitte, para o qual, Sr. Presidente e os Srs. Deputados, se tiverem alguma dúvida, nós estamos absolutamente disponíveis para juntar outra informação necessária, que por um lado é importante porque caracteriza o setor, na sua dimensão, quais são as perspectivas, quais são as possibilidades de criar uma economia de escala e, naturalmente, relativamente ao IVA, muito bem consolidadas, quais são as consequências para alguns subsetores deste aumento. Nós acreditamos ainda que, em sede de Parlamento, que é onde se vai, naturalmente, aprovar o orçamento e, naturalmente, um conjunto de questões que são substanciais, e, por exemplo, a questão do financiamento não é menos importante. Nós, neste momento, há produtores do agroalimentar e indústrias que estão com extrema dificuldade em exportar porque não têm acesso ao crédito e, portanto, por exemplo, os homens do azeite, que vão ter que, de uma só vez, fazer todo o aprovisionamento, quer de matérias-primas, quer da matéria-prima principal, que estão, neste momento, com falta de acesso aos mercados financeiros, porque a situação do crédito é aquela que todos conhecemos, é verdade que é válida para todas as indústrias, mas que nos afetam de uma forma exponencial, porque há produtos, o tomate, o azeite e outros, que temos que aprovisionar de uma só vez. Quer dizer, não o podemos fazer faseadamente. E, neste sentido, a dificuldade do crédito acentua-se de uma forma extraordinária. No Portugal Exportador, tive a oportunidade de apresentar algumas empresas que fizeram apresentações extraordinárias do ponto de vista da inovação e do marketing, mas que, no fim, me confidenciavam que não sabiam se suportariam a situação um dia, uma semana ou um mês, face à dificuldade de crédito que tinham no momento. E 70% destas empresas destinam-se ao mercado da exportação, e do azeite, por exemplo, ao mercado brasileiro. Não é um quadro naturalmente fácil este em que estamos, e sobretudo deixa-nos maior preocupação quanto a indústria estava, neste momento, a carregar, de facto, no acelerador relativamente às exportações e, fazendo jus àquilo que é a capacidade industrial instalada, tem, naturalmente, necessidade urgente de colocar nos mercados externos os produtos sedentários da indústria, porque temos uma capacidade largamente sedentária. Ela foi feita com base no mercado interno, mas também no mercado interno europeu, para onde pensávamos que Portugal teria capacidades de exportar e que, neste momento, naturalmente, teremos que diversificar esta nossa atividade e, sobretudo, estamos esperançados que esta organização, que foi agora anunciada a sua reestruturação, falamos do ICEP, que tem a ver com a internacionalização e com a promoção externa, seja um órgão que possa continuar e vir a dar resultados em termos do apoio à promoção externa e à internacionalização das empresas da indústria agroalimentar nacional, que seja um verdadeiro contributo e que, de alguma forma, possa atenuar aquilo que são algumas dificuldades que as nossas empresas sentem nos mercados externos, nomeadamente na questão da afirmação, porque estamos a falar de uma indústria que é, basicamente, de pequenas e médias indústrias. Naturalmente que não vos transmiti tudo aquilo que nos vai na alma e quais são as nossas preocupações, os nossos desafios e as nossas perspectivas de crescimento, mas naturalmente que os documentos que vos deixamos, que são extremamente resumidos e muito claros sobre as prioridades, vos darão naturalmente luz sobre algumas das problemáticas. Poderão ajudar-vos naturalmente em matéria de decisão, em discussão no Parlamento do Orçamento de Estado para 2012, do Estado para 2012, e poderão, naturalmente, ajudar a clarificar algumas das situações e contribuir de uma forma decisiva para o crescimento desta indústria, no fundo, contribuir para o crescimento do país.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Daria agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir, iniciando esta ronda, o deputado Paulo Batista Santos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a presença, os esclarecimentos que nos trouxe a FIPA. De facto, quando há pouco referi com alguns deputados, já ouviram o argumentário da FIPA, eu incluo-me no leque desses deputados que teve o gosto já de ouvir os vossos contributos, mas que estão sempre a ser atualizados. Tal é também a evolução que vamos tendo neste processo orçamental e, sobretudo, nas circunstâncias económico-financeiras do nosso país. Também conheço, digamos, o estudo que a FIPA também fez sobre o enquadramento e a projeção do impacto de algumas alterações fiscais que estavam anunciadas e hoje algumas delas concretizadas em sede do Orçamento de Estado, e, portanto, o que não deixa de ser um instrumento importante para a avaliação do trabalho que temos que fazer no Parlamento e que só terá concluído no próximo dia 30, e até lá todas as bancadas, todos os senhores deputados terão a oportunidade, digamos, de dar o seu contributo naquilo que todos desejamos, que é que o resultado final seja um orçamento compaginável com aquilo que é o interesse do país e, naturalmente, condicionado com aquilo que são os nossos acordos no âmbito do Programa de Assistência Económica ou Financeira. Neste particular, algumas matérias que a FIPA suscita e que estão, e também já têm um pouco essa correspondência. No âmbito do acordo que foi assinado com a Troika, já se previa alguns ajustamentos nas taxas do IVA e eles vieram-se a ser concretizados em sede do Orçamento de Estado, sendo certo que, num ponto de vista global, o setor agrícola foi, digamos, expressamente, como opção do Governo, poupado a um sacrifício fiscal acrescido. Isso foi, ou é bastante visível, naquilo que são as propostas que constam do Orçamento de Estado, mantendo no essencial as taxas do IVA à generalidade dos produtos agrícolas, bem como às máquinas agrícolas, às alfaias agrícolas, o que é, naturalmente, um ganho de causa para este setor e é também uma aposta forte de um setor fundamental que todos nós consideramos estratégico para o país, que é o setor da agricultura. Eu acho que isso é já um aspecto positivo e que deve, digamos, orientar também a vossa percepção, porque o setor agroindustrial é um setor felizmente competitivo, rentável, pelo menos pelos dados que temos disponíveis, ainda bem que assim é, e que consegue gerar emprego no nosso país, o que não acontece, infelizmente, em outros setores de atividade. E, portanto, é um setor que, do ponto de vista do nosso grupo parlamentar, que deve ser acarinhado, deve ser apoiado, e alguns bloqueios, e alguns foram sinalizados de novo, nomeadamente naquilo que tem a ver com as relações contratuais com as grandes superfícies, devem ser objeto de reflexão desta Comissão e de outras comissões, mas em particular desta. Trabalho, aliás, que já foi feito até no passado recente, com bastante profundidade, quer na audição da autoridade da concorrência, quer requerendo uma intervenção maior ao nível da regulação do mercado, e isso penso que esta Comissão também deu um contributo positivo e me refira-se com todo o rigor. O próprio anterior Governo produziu legislação, nomeadamente o Decreto-Lei 270, que, no nosso ponto de vista, foi um ganho de causa, no sentido correto, procurar, pelo menos ao nível do prazo de pagamento, haver aqui alguma compensação, sobretudo nos pequenos agricultores, nos fornecedores das grandes superfícies. Há aspectos a melhorar. O relatório da entidade de concorrência, de facto, dá algumas pistas. O Governo inscreveu no seu programa, de facto, uma grande componente de repensar e reestruturar a entidade da concorrência no sentido que estamos a falar, ou seja, no sentido em que este mercado seja mais saudável, seja mais eficaz e, em certa medida, seja mais justo para todas as partes. Eu acho que isso, a curto prazo, será possível realizar. Sinalizou também um aspecto que nos parece especialmente relevante, tem a ver com o financiamento da atividade económica das empresas e do setor. É, de facto, um problema nacional. Já entrou nesta casa uma proposta que visa a recapitalizar, digamos, o setor financeiro nacional, que passa também por dificuldades, e também já entrou, e está, digamos, implícito na proposta de Orçamento de Estado, um esforço grande que o Estado vai fazer no sentido de assumir até o próprio Tesouro um conjunto de endividamento que algum setor público empresarial detém e que está a criar dificuldades ao setor financeiro, uma vez que, infelizmente, o país no seu todo e as empresas de uma forma particular não têm tido acesso ao crédito nacional e, muito menos, ao crédito internacional. Estamos a crer que estas medidas de transferência para o Tesouro de alguma responsabilidade do setor empresarial do Estado irá libertar alguns meios suficientes para que esse apoio financeiro seja dirigido para onde é que ele é absolutamente necessário, que é para as empresas, que é para aquelas atividades que possam gerar emprego e gerar riqueza para o nosso país. Estamos atentos a isso, o Governo está a trabalhar, estamos confiantes que 2012 será um ano também de viragem neste domínio. Queira que toda a situação europeia e também nacional possa também nos ajudar nesse objetivo. As vossas recomendações estão em devida nota no nosso grupo parlamentar. Há matérias que extravasam o âmbito da discussão orçamental e que também já estão devidamente anotadas. Quanto às questões de natureza imediata, fiscal e outras, há dois pressupostos. É o ponto de partida e é o ponto de chegada. O ponto de partida é aquilo que conhecemos, uma realidade financeira e orçamental muito difícil, bastante condicionada naquilo que é os compromissos externos que assumimos. E um objetivo determinado deste Governo em cumprir os objetivos orçamentais que estão inscritos nesses programas. 5,9% de déficit este ano e 4,5% para o próximo ano. Isso implica, digamos, algum esforço orçamental na ótica da sua consolidação, sendo certo que será feito, como o Governo anunciou e está inscrito também no Orçamento de Estado, um terço do lado da receita, aí estão os impostos, dois terços do lado da despesa e que também será concretizado por essa via. Vamos esperar que tudo corra bem e vamos esperar que até ao final deste processo orçamental, naturalmente em diálogo com as oposições, vamos esperar que, em particular com o Partido Socialista, que é um partido, digamos, do arco da governação, que haja condições para que algumas das vossas sugestões possam ter, não direi, acolhimento integral, mas pelo menos seja uma perspectiva de prioridade política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas.
Começava por cumprimentar os dirigentes da FIPA e dizer-lhes que, naturalmente, é com preocupação que vos ouvimos. Sentimos que o ano 2012 vai ser um ano muito complicado. Sabemo-lo, sentimo-lo. E quando vos ouvimos, quando ouvimos aqueles que são os representantes dos empresários em Portugal, essa nossa preocupação aumenta. Porque, certamente, conhecendo a situação do país, temos que fazer um esforço no sentido de perceber que é evidente que temos que fazer contenção na despesa, mas temos que ter também uma ideia clara para a economia e, portanto, é uma matéria que temos vindo a colocar como primordial para o país. Há matérias que trouxeram que são do âmbito do Orçamento de Estado, há outras matérias que ultrapassam a matéria de Orçamento de Estado. Em matéria de Orçamento de Estado, aquilo que é a vossa preocupação principal tem a ver com as questões do IVA, com as questões fiscais e, muito particularmente, com as questões do IVA. Devo registar o tom, como sempre, muito cordato, por parte do PSD nesta matéria. O ano passado foi possível trabalharmos em conjunto quando havia uma proposta também nesta matéria que penalizava o setor e que era feito pelo partido do governo na altura, pelo PS. Houve oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto com o PSD. Eu espero que desta vez esse trabalho conjunto possa ser feito por parte do Partido Socialista. Essa disponibilidade existe, porque é uma matéria que tem que ser vista em detalhe e, naturalmente, com uma linha diretriz que me parece aquela que nos quiseram trazer. Isto é, os 13% como taxa, digamos, média para os produtos agroalimentares. E, portanto, eu creio que há aqui matéria que pode ser trabalhada na especialidade entre todos os grupos parlamentares para encontrar aqui uma boa solução. A segunda questão, ainda relacionada com o IVA, que tem a ver com o IVA da restauração. Nós dissemos qual é a nossa opinião sobre esta matéria, também sobre isto, esperemos que haja evolução neste Orçamento de Estado. Depois, a segunda área, que tem uma parte a ver com o Orçamento de Estado e outra que, do nosso ponto de vista, ultrapassa a questão do Orçamento de Estado, que tem a ver com o financiamento da economia. Tem a ver com o financiamento da economia. Nós esperamos que nesta ronda negocial que vai haver com a Troika, esta questão venha a ser colocada. Nós temos vindo a defender publicamente a ideia da criação de um programa de financiamento à economia de 5 mil milhões de euros e, portanto, essa é a matéria que, certamente, o secretário-geral do Partido Socialista terá a oportunidade de apresentar à Troika, mas que, naturalmente, já apresentou ao país e também ao Governo e ao Primeiro-Ministro. Portanto, é uma matéria importante. Nós temos problemas de liquidez na economia nacional e, malgrado aquilo que é o esforço que é feito no Orçamento de Estado para ultrapassar essa questão, nós julgamos que é necessário ir mais longe e que, tal como o fizemos para a recapitalização da banca, deve haver uma linha negociada com a Troika no memorando que permita o financiamento da economia, particularmente das empresas portuguesas. Sim, agora já ainda ultrapassada a questão, ainda ultrapassando a questão do orçamento, esperamos que o Governo ponha na rua a lei da concorrência, que é uma matéria que nós temos vindo a conversar no quadro da Assembleia da República, uma matéria muito importante. Havia o compromisso para que essa proposta tivesse saído há cerca de 3 semanas atrás, ainda não foi, mas naturalmente temos a certeza que o Governo está a trabalhar de forma acelerada nesse processo, porque é um processo importante e que, do nosso ponto de vista, também procuraremos dar o nosso contributo para que ela possa se ajustar melhor à nova realidade das relações contratuais entre a produção, neste caso a produção agrícola, a indústria agroalimentar e a grande distribuição. Finalmente, conhecemos as alterações que foram feitas agora do ponto de vista orgânico em matéria de apoio às exportações, nomeadamente na ICEP. Nós esperamos que este modelo venha a estabilizar muito rapidamente, não seja um processo que, sem fim, que este processo esteja a caminho de uma estabilização, porque ele é fundamental para apoio às empresas portuguesas para exportação. E, portanto, nós já tivemos a oportunidade de ter uma conversa, e, evidentemente, estes são os nossos comentários às vossas propostas. Não tenho nenhuma questão específica à vossa intervenção. Conhecemos perfeitamente aquilo que são as vossas preocupações. Conhecemos os documentos que nos fizeram chegar para essa reunião com o grupo parlamentar e, portanto, naturalmente, se pretenderem acrescentar alguma matéria que nos possa ajudar no nosso trabalho, nós estamos disponíveis para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Um cumprimento muito especial aos dirigentes da FIPA, com quem já tive a oportunidade de mais que uma vez trocar impressões, e as informações que nos trazem são sempre elas muito, muito concisas, muito objetivas e eu diria ao mesmo tempo também com um sinal de esperança. Pese embora todas as preocupações, até porque se calhar qualquer um de nós de imediato se lembra aqui de uma mão cheia de empresas nacionais que são empresas âncora em diversos setores, sei lá, do leite, dos cereais, dos néctares. Há um conjunto de empresas aqui do agroalimentar que são setores âncora. E isso é também uma mais-valia para a indústria nacional, até no âmbito daquilo que são as negociações com a distribuição. E eu acho que foi muito bem colocada a tónica aqui naquilo que é urgente ser feito, que é a questão da alteração legislativa e, sobretudo, uma melhor eficiência e eficácia naquilo que é a autoridade da concorrência e a regulação no que aqui diz respeito. Aliás, eu julgo que esse trabalho está, neste momento, em fase de preparação e elaboração e eu espero que venha a ter resultados rápidos, até porque, sendo alguns dos produtos âncora para a distribuição, não faz sentido que muitas vezes esteja a ser esmagado e aquilo que foi aqui referido, nomeadamente nos contratos com efeitos retroativos, que é uma questão absolutamente inaceitável, absolutamente impossível em termos económicos, em termos de gestão, de se poder trabalhar nela e de poder ser feita aqui desta matéria. E isto para dizer que há aqui um conjunto de informações que são relevantes. A questão da fiscalidade é uma questão que tem vindo a ser trabalhada constantemente e eu espero que seja possível ainda encontrar aqui alguma plataforma de entendimento, como dizia há bocadinho o Paulo Batista Santos, o deputado Paulo Batista Santos do PSD, se não na totalidade, pelo menos que seja aqui encontrados algumas situações de compromisso e de relevância. Agora, eu deixava ficar aqui uma questão que não posso deixar de colocar ao setor, que foi uma das últimas informações que o Sr. Presidente da Direção aqui nos deixou ficar, que é a questão da capacidade instalada ser muito superior àquela que é hoje utilizada. Aliás, há dias, com satisfação para todos nós, verificámos a inauguração, por exemplo, de um lagar de azeite, um dos mais modernos e um dos maiores lagares de azeite existentes, e que tem capacidade produtiva muito grande para absorver e para rentabilizar o investimento que está feito na produção e que irá começar a dar literalmente os seus frutos nos próximos tempos. Agora, uma questão que eu gostava de deixar aqui ficar, e porque obviamente ela entronca naquilo que é uma grande preocupação da FIPA, que é a questão dos preços do mercado e é a questão da venda. Ora, nós temos já alguns setores em Portugal que são, cujo investimento na produção foi feito e bem, foi feito muito bem, mas temos um problema de venda. Estou-me a lembrar da questão do vinho do Porto, estou-me a lembrar da questão dos vinhos verdes, onde foi feito um investimento de melhoria na qualidade da produção, foi feita uma melhoria na qualidade da vinificação, foi feito até algum investimento e melhoria na qualidade do marketing, apesar de tudo não se está a conseguir vender aquilo que estamos a produzir. Ora bem, e aquilo que tem a ver com esta capacidade instalada de produzir muito mais, aquilo que eu gostava de saber da vossa parte é qual é hoje a perspectiva em termos de vendas, obviamente no mercado interno, mas havendo, como referiu, e isso é, infelizmente para todos nós, não é uma constatação, é uma realidade, são factos, é que nós vamos ter no próximo ano recessão económica e, portanto, o mercado interno vai ser penalizado nessa matéria. Mas quais são as perspectivas de exportação? Nomeadamente naquilo que são os apoios à exportação, os seguros que estão neste momento e se eles são realmente eficazes, porque a questão do crédito é ela muito importante, mas muitas vezes também é a questão no âmbito da exportação, dos seguros de crédito à exportação, que em Portugal sabemos que não estão nas melhores condições e, obviamente, qual é a sensação que têm sobre esta matéria. Finalmente, há aqui uma questão. O nosso déficit alimentar, apesar de tudo, é grande e eu creio que ele na indústria não é a mesma coisa. Eu creio que a indústria tem uma capacidade hoje de importação de matéria-prima que transforma e depois vende com valor acrescentado e exporta com valor acrescentado. Eu gostava de saber, eu creio que essa informação nunca nos foi transmitida, apesar das nossas diferentes e várias reuniões que tivemos ao longo dos últimos anos, gostava de saber se têm esses dados, se eles nos podem ser fornecidos e quais são, efetivamente, esse valor acrescentado que é hoje colocado na indústria e na transformação dos produtos e no valor acrescentado que isso representa. Finalmente, uma questão que foi aqui bastante abordada, a questão da restauração. No caso da indústria, digamos que, havendo uma diminuição no consumo na restauração, normalmente e provavelmente ele vai aumentar na distribuição, porque se as famílias vão consumir menos no restaurante, provavelmente vão consumir mais em casa. Eu gostaria de saber se tem alguns indicadores relativamente a esta matéria e o que é que vos apraz dizer sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Daria finalmente a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os dirigentes da FIPA, mais uma vez. E começando por esta questão da subida da taxa do IVA, eu julgo que as perspectivas, o estudo que tinham feito relativamente a esta subida e das suas consequências para a indústria, não se alteram significativamente, apesar de haver algum ou outro produto que ficou isento, mas que no fundamental, podemos dizer que o grande universo das vossas indústrias, os produtos são atingidos, continuam atingidos pela subida da taxa do IVA. E, portanto, pese o facto de haver alguns produtos agrícolas e alguns transformados agrícolas que ficam isentos, é uma evidência o impacto negativo na própria agricultura desta subida do IVA na produção da indústria agroalimentar. Porque ela vai significar a redução do consumo e pelo facto dela acentuar significativamente a discriminação fiscal, a desigualdade fiscal, a competitividade fiscal, se quisermos, relativamente à Espanha e a outros países. Mas, sobretudo, relativamente à Espanha, é, sem dúvida nenhuma, um problema seríssimo este aumento da desigualdade. Estamos a falar disto porque, neste momento, está no governo um partido, pelo menos um, o PSD, para quem este problema da desigualdade fiscal relativamente à Espanha, na zona fronteiriça, era uma coisa muito importante. Tão importante que chegaram a propor mecanismos compensatórios para este processo. E, portanto, neste momento é extremamente estranho já esta situação de desastre financeiro do país era evidente, tínhamos levado a aprovar sucessivos PECs e orçamentos de Estado, portanto, não se percebe agora esta solução. E não se percebe esta solução porque ela vai agravar, inevitavelmente, não é apenas as condições de vida do povo português, ela vai acabar por afetar gravemente o próprio endividamento externo do país, pelas suas consequências ao nível da própria balança comercial. Nós, é sabido, temos uma posição de fundo contra a subida do IVA, entre muitos aspectos, porque é a insistência numa subida de um imposto indireto, com todas as consequências disto, na desigualdade fiscal, na iniquidade fiscal, que agora alguns se mostram preocupados. Mas depois gostaria de vos colocar algumas questões ligadas com outras questões que vocês referiram. Uma ligada com a grande distribuição. Eu informo, não sei se vocês já têm alguma avaliação, mas informo os partidos do governo e o PS também, naturalmente, que está desde ontem ou anteontem publicada em Diário da República e em consulta pública a nova lei, um projeto de alteração à lei da concorrência. Que não chega. Mas eu gostaria de saber se já tiveram algum encontro com a Senhora Ministra da Agricultura ou com o Senhor Ministro da Economia para abordar este problema da grande distribuição. E digo isto porque a Senhora Ministra da Agricultura e o Senhor Ministro da Economia já me responderam a uma questão que eu fiz sobre isto. Falam na criação de uma plataforma. Eu gostaria de saber se essa plataforma de encontro destes agentes todos para debater isto já foi concretizada. E também relativamente ao desenvolvimento do relatório da Autoridade da Concorrência de 2010, não dão grande saída, portanto há um conjunto de questões que continuam em estudo e esperemos que não estudem em tempo demasiado. Relativamente às questões do crédito, duas questões, isto é, por aquilo que posso depreender, pelo papel que o crédito continua a ter, bem ou mal, no funcionamento normal de muitas das nossas empresas, vocês não têm dúvidas que a manter-se esta restrição brutal do acesso ao crédito, há empresas viáveis que vão à vida, vão falir. E esta é uma questão. Uma segunda questão, gostaria de ter uma opinião, se têm alguma ideia de como é que está a funcionar a chamada moratória do PME Invest. Outra questão que foi anunciada e que eu gostaria, as informações não são boas e, portanto, gostaria de ter alguma ideia de como é que isto está a funcionar. E, finalmente, colocávamos uma última questão, é como é que vocês avaliam a situação dos problemas de energia elétrica, gás natural, etc., um fator certamente de grande relevo na indústria agroalimentar, particularmente relativamente às propostas que estão em curso de preços para 2012.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à FIPA para as alegações finais e responder àquilo que bem entender.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputados, os meus agradecimentos pelas questões pertinentes que nos colocaram. As observações, nomeadamente feitas pelo Sr. Deputado Paulo Batista do PSD e pelo Sr. Deputado Miguel Freitas do PS, que não tendo colocado questões, deixou implícitas algumas das problemáticas que aqui vos trouxemos. Aproveitaria para responder algumas questões colocadas pelo Sr. Deputado Abel Batista do CDS, que são, na realidade, extremamente pertinentes e que, de alguma forma, podem complementar algumas das informações que aqui vos trouxe. Em primeiro lugar, naturalmente, registar com apreço que há aqui uma conjugação de vontades para que a legislação que existe sobre práticas restritivas venha a ser alterada. Nós, como foi citado pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, já tivemos acesso ao documento emanado do Governo sobre a Lei da Concorrência, que na realidade tem muito a ver com as concentrações, é importante, mas que do ponto de vista das práticas restritivas não é aqui nesta legislação que está o cerne do problema, ele está sobretudo nos dois decretos que referi, o 270 e o 140, o 270-93 e o 140, que reviu o 270, e que esses sim, é fundamental olhar para eles, como eu aliás tenho proposto. Fazer uma leitura, não é preciso perder muito tempo, basta que percamos um dia, olhar todos em conjunto para eles e chegarmos ao fim e dizer assim, não, está perfeito, não falta aqui nenhuma vírgula, está imperfeito, falta aqui uma linha, mas o que falta aqui são os instrumentos, como aqui foi dito, de fiscalização e, sobretudo, os documentos que têm, os instrumentos de instauração dos processos, porque, como sabem, não há nenhuma empresa em Portugal, nenhuma, de dimensão nenhuma, conheço uma este ano, que na realidade apresentou fez uma denúncia de uma prática restritiva, mas fê-lo quando perdeu a sua distribuição. Ninguém neste momento, no seu perfeito juízo, vai apresentar uma questão, porque como sabem, ela é determinante, porque estamos num mercado naturalmente livre e com certeza que o cliente A, B ou C de imediato retira esse produto de linha, aliás, como isso é vulgar e frequente aqui e na Europa. Simplesmente o que nos distancia aqui da Europa e mesmo de Espanha, onde existe uma Mercadona, é que o que se assume em janeiro ou em dezembro, porque quando eu comecei nesta vida há 30 e tal anos, os contratos eram feitos em novembro, outubro, novembro, dezembro do ano anterior, para o ano seguinte. E agora chegamos a outubro, novembro e dezembro e estamos a fazer contratos para o ano que está a acabar. Ou seja, estas práticas têm naturalmente mudado. Há bem pouco tempo, um diretor-geral de uma multinacional que está em Portugal, na área dos laticínios, dizia-me que tem 25 anos na companhia dele, correu todos os mercados que eu pudesse imaginar, quando chegou a Portugal achou magnífico, país fantástico, mercado auspicioso, portugueses maravilhosos, comida extraordinária, e quando começou a trabalhar com a distribuição em Portugal, disse, bom, estou desgraçado, tudo o resto que é bom vai ser agora esbatido por isto que é extremamente difícil. E é extremamente difícil exatamente por esta situação, de facto, da concentração da distribuição. Mas responder-lhe, nomeadamente, sobre a perspectiva da capacidade instalada, ela existe. Naturalmente que Portugal não tem tido, e a indústria agroalimentar em Portugal não tem tido nem o reconhecimento, nem a sinalização necessária ao longo dos anos, porque, desgraçadamente, neste país, o que se tem falado nas últimas duas décadas é da agricultura. E bem, se tivesse, naturalmente, sinalizado a agricultura para crescer. Mas nunca se pensou que tínhamos uma indústria e que esta era, de facto, a mais importante. Portanto, ela não foi nem atendida, nem acolhida, e não estamos a falar sequer de subsídios, nem nada disso, que, aliás, tem sido uma prática recorrente e, naturalmente, que é da PAC. Portanto, esta falta de sinalização levou a que, necessariamente, a capacidade instalada tem que ser aquela que as indústrias têm que fazer, porque não é possível montar uma linhazinha pequena para fazer determinada produção. Os custos são, naturalmente, sempre superiores de instalar uma linha média. Por exemplo, nas bebidas de alta rotação, fazer a instalação de uma linha abaixo de 25 mil garrafas hora é absolutamente proibitivo. É preferível fazer uma de 25 mil hora e, naturalmente, depois procurar mercados que têm que ser fora, naturalmente, do país, porque a capacidade nos últimos anos tem-se visto que está esgotada, e daí que algumas das nossas empresas estejam a procurar outros mercados. Relativamente à questão das exportações, já disse, o mercado está, as empresas estão na realidade a apontar nesse caminho, e o crescimento, a fim de agosto, era de 12%, portanto, em linha com o crescimento das exportações do mercado. E isso tem muito a ver com uma coisa, que é a garra, a coragem dos industriais da indústria agroalimentar que souberam ao longo dos anos ter os seus parques industriais, as suas organizações já a um nível absolutamente aceitável e em linha com a competitividade na Europa. E, portanto, não temos gorduras. As gorduras foram-se com o passado. Hoje estamos a trabalhar no limbo, na realidade, não destruindo emprego, que é um aspecto de facto relevante, e este é o nosso grande receio. É o que mais custa a um empresário, é estar a equacionar para se salvar no futuro quanto emprego vai ter que destruir. Isto era a última coisa que na realidade nos passava pela cabeça. Portanto, temos de procurar mercados. Mas a questão dos preços no mercado doméstico são fundamentais. O Sr. Deputado falou há pouco de um lagar de azeite. É uma pena que Portugal, que já foi autossuficiente, que voltará eventualmente a sê-lo dentro dos próximos anos, não tenha preços hoje no azeite. Ou seja, estamos hoje a vender um produto que não tem valor acrescentado para as indústrias que o transformam. E porquê é que não tem valor acrescentado? Porque não tem procura? Tem procura, mas não são as indústrias que fixam o preço. Nós não fixamos os preços. Os preços, como sabem, são fixados pela distribuição. A distribuição fixa as margens de compra, notem o que estou a dizer, fixa as margens de compra e fixa os preços de venda. Nós, pela legislação, estamos proibidos de ter qualquer intervenção relativamente ao preço. Não podemos sugerir, nem podemos aconselhar e nem podemos, de alguma forma, determinar. E o que acontece é que se assiste a esta panóplia, temos produtos com preços altíssimos de marca que são resultado desta conjugação, de articulação nos lineares entre as marcas brancas, que em muitos casos são de importação, nomeadamente Espanha, quase todas nas bebidas de alta rotação, de importação, não são produzidas pelas nossas empresas, embora há muitas que produzam também matas brancas, e depois temos as marcas da mesma categoria altíssimas, que são elas que pagam os preços baixíssimos, que hoje nós, não eu, nós como consumidores adoramos ter no linear, mas que vamos pagar com língua de palmo no futuro próximo, porque nos vai custar naturalmente o emprego. Porque não só na generalidade esses produtos em muitas categorias não são produzidos em Portugal, não contribuem para o emprego nacional, não contribuem para a indústria nacional e são naturalmente importados diretamente. Portanto, nós não fixamos os preços. A desgraça dos preços em Portugal para o bem e para o mal não tem nada a ver com a indústria. A indústria tem que colocar na distribuição um preço competitivo, com margem para as cadeias, e elas depois fixam o preço para o consumidor. Eu creio que com isto respondo muito claramente à questão dos preços. A questão dos preços não é de nossa responsabilidade. Não somos nós que o fazemos. E há outra coisa. Nós temos claramente tabelas de preços, como é obrigatório pela legislação, que temos que as facultar ou à ASAI ou à Autoridade da Concorrência quando somos solicitados em diferentes processos. Portanto, os preços, uma vez mais, tem muito a ver com a legislação e com as práticas restritivas. Quanto à questão do déficit alimentar, nós procuraremos informar daquilo que são, naturalmente, hoje o nosso déficit relativamente a importações. Já disse que nos cereais somos altamente dependentes e estou convencido, e os especialistas, tenho aqui sim um especialista ao lado nessa matéria, que Portugal nunca conseguirá ser autossuficiente, pode diminuir um pouco essa sua dependência em 10, 15, 20%, eu sei lá. A Suíça, há 3, 4 décadas, que produz mais caro com um objetivo, salvaguardar-se em termos de uma crise qualquer mundial, salvaguardar a sua economia e salvaguardar a sua soberania alimentar e continuar a produzir. Nós já sabemos que Portugal não o pode fazer, porque hoje, em outras áreas dos transportes por aí fora e da própria energia, à qual já responderei, aparentemente parece que trabalhamos com déficits que vamos ter que pagar, e nesta matéria eu não me parece que Portugal queira produzir o que quer que seja com déficits que vão aumentar naturalmente a nossa, as nossas dificuldades em termos do déficit externo. Portanto, nessa matéria nós temos naturalmente informação sobre aquilo que incorporamos. Como já disse, para a nossa produção de transformação nós necessitamos de importar 60% entre naturalmente matérias-primas e mesmo matérias-primas de embalagem, que são hoje também um aspecto altamente dominante na nossa indústria e que, como sabem, as concentrações europeias e mundiais em muitos setores levaram a que a maior parte das empresas se instalassem na Europa, em Espanha, Itália, França, por aí fora, e, portanto, hoje já temos que ir buscar ao exterior coisas que antes fazíamos aqui, uma simples cápsula, uma embalagem plástica. Por exemplo, hoje não se produz uma lata para refrigerantes, ou seja lá, aquilo que for bebidas, fabricam-se fora de Portugal. E antes, recordam-se que em Alcochete tínhamos uma grande empresa de produção de embalagens. Alguma coisa aconteceu em Portugal, provavelmente rentabilidade e economias de escala relativamente a esta matéria. Portanto, forneceremos os déficits que temos em algumas das matérias-primas. Relativamente à restauração, eu gostaria de pensar que a transferência de consumo, como aconteceu em 2008, seria dar do fora do lar, como nós chamamos, do on-trade, para o lar, para o off-trade. Quero-vos dizer que outubro é já um exemplo extremamente curioso de que isso não se está a verificar. Ou seja, que a quebra de consumo está-se a registar já desde julho nos dois canais. No Horeca, na restauração, portanto, nós chamamos o on-trade, absolutamente dramática. Ou seja, nós estimamos que muitas das nossas empresas, neste momento, vão ter que cortar os seus fornecimentos aos distribuidores da distribuição capilar, porque ninguém, neste momento, paga a ninguém. A média de pagamentos ultrapassou, na nossa indústria e em muitos setores, os 120 dias. E, portanto, isto é, como devem compreender, com o corte de crédito que há do lado da banca, das contas calcionadas, que não existe, ou a spreads altíssimos, naturalmente que nós não temos a capacidade de continuar a subsidiar as empresas mais pequenas, aqueles que são médios, ou as grandes, aquelas que são médias, em cadeia. E é isto que está a acontecer neste momento. Deixar aqui uma nota muito clara. Neste momento, quem financia as empresas em Portugal são as próprias empresas e decorrentes do próprio negócio. As grandes estão a financiar as médias as pequenas, e desgraçadamente nós todos, o cliente final. E isto é que é dramático, nós termos que chegar, muitos de nós, ao fim do mês e fazer contas para cumprir todos os seus compromissos e não fugir àquilo que são os prazos acordados, ter que recorrer a situações que não são aquelas que gostaríamos de ter. Tendo, naturalmente, dinheiro, não há cash flow. E este é hoje... Não é uma situação que estou aqui a apresentar para dramatizar o problema, é esta hoje a realidade com que se estão a confrontar, de tal maneira que muitas empresas internacionais, em algumas áreas das matérias-primas, como já aqui disse, e das matérias-primas de embalagem, não fornecem nenhum cliente, mesmo que tenha o melhor crédito, desde que a encomenda anterior não esteja paga. A transferência de consumo não se está a dar. Está, na realidade, a dar-se para os produtos mais baratos, o que até parece normal, mas em muitas circunstâncias para produtos de fraco valor acrescentado e muitos deles que não são produzidos no contexto interno. Não é por acaso que naturalmente as marcas distribuidor, contra as quais nada temos, atenção, é uma coisa que fica aqui claro, nada temos, até porque de alguma forma muitas das nossas indústrias são elas que as produzem. O nosso problema é que não há um tratamento igual no linear para uma marca distribuidor e para uma marca de produtor. Aliás, dir-vos-ei, por exemplo, temos aqui um produto à frente em que o líder que vende, por exemplo, um garrafão a 1,19 de 5 litros, este mesmo garrafão em Espanha custa em média 1,79€, no líder, e já baixou um pouco do passado, e a marca distribuidora há 3 meses estava a 29 cêntimos. E neste momento, os dados que estou a dizer podem confirmar, estão a 39. Compreenderão que alguma coisa aqui não está naturalmente bem. Alguém ganha muito ou alguém ganha pouco. Portanto, há aqui um desfasamento, na realidade, muito grande nesta matéria e é por isso que nós achamos que a transparência é naturalmente objetiva. Mas eu sinto que a transferência de consumo do canal Horeca não se vai dar para o consumo no lar. Vai-se dar, de facto, para, por exemplo, beneficiarão algumas conservas, como está a acontecer neste momento de peixe, as pessoas recorrem àquilo, porque é fácil fazer uma sandes, é fácil fazer um pequeno almoço, e ouvimos todos os dias e constatamos, e quem vai a restaurantes vê que está a descer. E o consumo no lar não está naturalmente a aumentar nesta proporção. As pessoas estão mais cuidadosas, naturalmente, estão a evitar o desperdício. É verdade que vivemos numa sociedade que considera que uma carcaça, permitam-me a expressão, um pão é essencial, mas há famílias que colocam ao fim do dia 12 carcaças no lixo. E depois há outro que não tem acesso a nenhuma e vai buscá-las ao lixo. Isto é a sociedade que todos nós ajudámos a criar. O desperdício não é aquilo que defendemos. Nós defendemos, de facto, uma sociedade que tenha valores e que respeite, aliás, como foi sempre, o respeito pelo alimento. E, neste sentido, nós gostaríamos de poder ultrapassar estas vagas que aí vêm de uma forma, enfim, não calma, porque já sabemos que não vamos ter calma. Aliás, nos últimos anos, desde 2008, para nós a calma foi algo que acabou. Estamos, de facto, numa deriva grande e temos que procurar, na realidade, outros mercados. Penso que respondi ao Sr. Deputado, se não respondi estou disponível, ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, dizer-lhe que, naturalmente, que alguns dos produtos que consideramos importantes mantiveram-se na taxa reduzida relativamente ao IVA, mas há um conjunto de produtos que foram passados da taxa de 6 para 23, que naturalmente saem fortemente penalizados. E ao saírem penalizados, vão naturalmente, entre produtores, não vai haver, digamos, nenhuma dificuldade, porque todos têm o mesmo IVA, mas naturalmente que o consumidor os vai preterir. Porque já são hoje produtos que estão num patamar extremamente elevado, ou seja, se eu estou a considerar que há marcas que já estão a preços excessivos, não por culpa das marcas, agora com 17 pontos percentuais em cima, com mais os aumentos das matérias-primas que estamos neste momento a avizinhar e que já darei rapidamente conta, respondendo à sua outra questão, naturalmente que temos aqui uma situação que não sabemos como fazer em janeiro para passar um preço ao consumidor. Ou temos capacidade de não fazer nenhum aumento e sofrer as consequências em termos internos das empresas, o que é verdadeiramente impensável, ou então nós vamos certamente ter, em alguns subsetores da indústria agroalimentar, certamente grandes dificuldades. Depois dizer que tentámos perceber o critério. Há produtos que ficaram e estão relacionados com a agricultura, mas também há outros que passaram para os 23 que também estão relacionados com a agricultura. Portanto, uma batata descascada, embalada, não sei qual é a diferença que ela tem relativamente a uma batata crua e ensacada. Quer dizer, para nós, acho que até esta transformação acrescenta valor e, por outro lado, é uma necessidade hoje de quem chega à casa às 9 da noite e já não tem tempo para descascar uma batata e necessita... Por exemplo, dou-lhes a título de exemplo e não me vou... E estava-me aqui o engenheiro Pedro Queiroz a pedir-vos que vos lembre a questão da alimentação infantil, que por causa de ser uma compota, por causa de ser uma sopa, passou para 23. Eu costumo citar muito, não é o setor onde trabalho atualmente, mas foi o setor onde há 33 anos comecei. Não faz sentido nenhum que a indústria de confeitaria em Portugal hoje não exista. E ela não existe, não é porque se extinguiu por alguma razão, não se extinguiu porque não houve sinalização, não se extinguiu porque deixámos de produzir as matérias-primas essenciais para esta indústria. E vimos agora que, por exemplo, as conservas de fruta passaram para 23. Não faz sentido nenhum. Aliás, a indústria existe porque não é possível conservar os alimentos ad eterno, ou são consumidos no momento, ou são armazenados em frio, ou são transformados. A transformação seria para outra sessão, naturalmente, esta questão. O alimento processado é um alimento bom. Aliás, é o alimento que nos permite estarmos aqui hoje. Porque senão estaríamos, como estávamos no princípio do século XX, subnutridos, como acontecia às populações dos arredores de Lisboa, e foi a indústria, aliás, pela mão do Egas Muniz, como sabem, que deu uma mão forte às populações subnutridas dos arredores de Lisboa, com a ajuda da indústria, porque naturalmente não havia maneira de fazer chegar o alimento de uma forma saudável e de uma forma naturalmente natural. Portanto, o alimento processado tem aqui aspectos extremamente relevantes, mas que discutiremos provavelmente numa outra altura. Relativamente à questão com o Governo, nós já falámos, eu peço desculpa só para terminar isto rapidamente, para responder, porque não queria deixar isto em branco, já nos reunimos com o Sr. Ministro da Economia e com o Sr. Ministro da Agricultura, a plataforma aparentemente já está criada, vai sair, a plataforma visa naturalmente fazer uma análise deste relacionamento e criar os instrumentos de medida e de análise, esperemos que eles vão naturalmente ao encontro daquilo que é o desejo de todos, que é de tornar a indústria e salvaguardar naturalmente os interesses do consumidor. Há naturalmente empresas viáveis, já o disse aqui, que pelo facto de neste momento não conseguirem receber, não é só pelo facto de não conseguirem vender, é de não conseguirem receber, estão neste momento em sérias dificuldades. Relativamente à energia ou ao gás, dizer que neste mercado livre nós sabemos hoje que o déficit tarifário, segundo nos dizem, é enorme. Aliás, parece que para 2013 vai passar um déficit tarifário de 3 mil milhões de euros para 2013, mas não obstante isso, no mercado dito livre, os contratos estão a ser negociados com bases que andam à volta dos 20, 23, 16, depende muito do patamar em que algumas das nossas empresas já estão e da forma como começaram a negociar, de facto, o mercado livre. Mas não vamos ter, uma vez mais, nada abaixo dos 15%. Será tudo mais para os 20% de aumento da fatura do que para baixo disto. E, portanto, é, uma vez mais, uma soma em cima daquilo que já tivemos no ano de 2011 em que estamos. e que já aconteceu de alguma forma no ano passado. Portanto, a energia continua galopante e o gás natural que está indexado ao Rio de Brent, em Portugal, caso raro e estranho, vai continuar naturalmente a subir e tem subido, como sabem, mensalmente. Estou disponível, há uma questão, e se houver tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção da FIPA, Sr. Vice-Presidente, Sr. Diretor-Geral. Queria agradecer em nome da Comissão de Agricultura e Mar a vossa presença aqui hoje. O procedimento que temos tido também para várias destas audiências é o de, recolhendo informação vossa, o de podermos encaminhar um conjunto de questões, de informações que sejam requeridas em direção a organismos da Administração Central ou ao próprio Governo. Temos estado a trabalhar nisso nos serviços da Comissão, por forma a encontrarmos aqui um mecanismo que de alguma forma possa ser consensualizado e que possa condensar esta informação toda. E aquilo que vos pedia é que nos fizessem chegar, de algum modo, alguma informação que pudesse ser carreada deste modo, e simultaneamente distribuir esta informação que aqui nos deixam. A única coisa que eu vos peço é que nos assegurem, de facto, que o relatório é da Deloitte, porque ultimamente aqui nesta casa tem havido alguma discussão sobre a chancela de alguns relatórios que aqui têm sido apresentados.
Sr. Presidente, eu queria agradecer aos senhores deputados e à Comissão de Agricultura a atenção que nos dispensaram, e ao Sr. Presidente em particular. Quero dizer que o relatório da Deloitte, posso afirmar, é verdadeiro. É verdadeiro, eu não sei se há algum que é falso em algum lado, mas aqui não. Este é verdadeiro, foi feito naturalmente pela Deloitte, tem a chancela da Deloitte e preenche todos os requisitos ao abrigo da legislação portuguesa e da legislação internacional. Eu vou deixar com o Sr. Presidente o relatório da Deloitte, o nosso documento sobre políticas competitivas para o setor e relativamente às práticas restritivas e ao IVA. É um montão, se precisar de um documento eletrónico, teremos a oportunidade.